Pare de prometer aquilo que não cabe a você cumprir. Exegese. A soberania do tempo de Deus. Atos 1, de 6 a 8. O questionamento dos apóstolos. A exegese de Atos 1:6 apresenta os discípulos ainda presos a uma visão geopolítica e imediata. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles buscavam uma promessa de restauração nacional e política, tentando antecipar o cronograma divino. 2. A resposta de Jesus. Cronos e Kairos. Jesus responde de forma categórica no versículo 7. Não vos pertence saber os tempos, Cronos, ou as estações, Kairos, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A autoridade exclusiva do Pai. O termo grego para estabeleceu, eteto, indica uma decisão fixa e soberana de Deus. Exegeticamente, Jesus retira dos homens o direito de determinar ou mesmo prever os momentos das intervenções divinas. A substituição da curiosidade pelo poder. Em vez de dar datas ou promessas de vitória terrena, Jesus promete o Espírito Santo para uma missão específica, ser testemunhas. A promessa divina é capacitadora para o serviço, não informativa sobre conveniências temporais. 3. Conclusão exegética. Se nem mesmo aos apóstolos foi permitido saber ou determinar os tempos, nenhum pregador moderno possui autoridade bíblica para garantir datas ou resultados imediatos de vitória coletiva. Hermenêutica. A falácia das promessas coletivas. 1. O perigo da motivação sem base bíblica. Hermeneuticamente, o vídeo critica a corrida dos pregadores, que lançam palavras de vitória genéricas para grandes auditórios. Quando um orador diz a centenas de pessoas que hoje a sua bênção chegou, ele ignora que Deus age individualmente e tem um plano particular para cada um. 2. As consequências psicológicas e espirituais. A interpretação aplicada mostra que falsas promessas geram patologias na alma. Ansiedade e frustração. O ouvinte fica desesperado contando minutos para uma promessa que não veio de Deus. Crise de fé e depressão. Quando a chave do carro ou a solução do casamento prometida no altar não se materializa, a pessoa se sente desamparada por Deus, podendo cair em depressão ou abandonar a fé. Baixa autoestima espiritual. A pessoa conclui que Deus não a ama ou que ele não ouve suas orações, quando na verdade a falha foi do pregador que prometeu o que não lhe cabia cumprir. 3. Analogia da hierarquia. O estudo propõe analogias hermenêuticas. Um soldado não pode prometer aumento em nome do coronel, nenhum funcionário pode prometer benefícios em nome do dono da empresa. Aplicação prática. Alinhamento com o propósito de Deus. Eclesiastes 3, de 1 a 8. 1. A aceitação do tempo determinado. A aplicação prática baseia-se na compreensão de que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Isso inclui o tempo de ganhar e o de perder, o de nascer e o de morrer. O propósito da porta aberta. Deus pode abrir uma porta de emprego não apenas para a prosperidade financeira, mas porque ele tem um propósito evangelístico específico naquele local. A aplicação é: ore para estar onde Deus quer, não apenas onde você quer ganhar mais. A soberania sobre a morte. No contexto de crises de saúde, como mencionado sobre o coronavírus, a aplicação é de confiança. O tempo de vida está nas mãos do Pai, e a obra de Deus na vida de uma pessoa não será interrompida antes do tempo determinado por Ele. 2. Maturidade e dependência. O estudo encerra exortando o cristão a ser maduro. Pare de determinar. O fiel deve abandonar a linguagem de eu determino ou eu exijo reconhecendo que só Deus é onipotente. Busque a vontade de Deus. A oração correta não é buscar o cumprimento dos nossos desejos, mas alinhar o nosso coração ao que Deus já determinou em seu conselho soberano. Romanos 12, 2. Conclusão. A função do pregador e do cristão é anunciar a palavra e o reino, deixando os resultados e os tempos exclusivamente sob a autoridade de Deus. Prometer o que não podemos cumprir é usurpar a glória de Deus e ferir o rebanho.